Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você certamente já conhece bem essa frase, provavelmente até sabe que é a lei de Lavoisier. E também sabe que ela expressa o princípio de conservação das massas. Pode ser que para você isso já seja bastante conhecido, mas há 200 anos atrás era uma grande novidade. Tanto que o livro Tratado Elementar da Química, publicado por Lavoisier há 200 anos atrás, marca o início da química moderna. Uma verdadeira revolução científica que acontecia junto com outra revolução, a Revolução Francesa. No Tome Ciência de hoje, você vai conhecer Lavoisier, o pai da química moderna. Mas qual o significado da revolução introduzida por Lavoisier? Como era a química antes da lei da conservação das massas? O nosso repórter André Carrieri foi até o Instituto de Química da Universidade de São Paulo e conversou com o professor Simão Matias.
Professor Simão Matias, o que, que havia antes da química moderna? Quer dizer, com que química o Lavoisier propôs uma nova química? Que química que ele transformou?
A química, como parte da ciência em geral, é um campo de conhecimentos que se desenvolveu paulatinamente. Suas origens se encontram no passado, desde a alquimia, na Idade Média. Porém, houve uma grande mudança na forma de pensar, na época do Renascimento. Daquela forma teológica e mística da Idade Média, nós passamos para a era do racionalismo, especialmente com Descartes. Então, esta época já de pensamento racionalista alterou muito a maneira de pensar dos químicos da época. Um dos grandes nomes na época é Paracelso, que Paracelso talvez possa ser considerado como o último dos grandes alquimistas. Mas já no século XVII se iniciavam várias maneiras de encarar os fenômenos químicos. E, paulatinamente, certas ideias fundamentais, como a ideia de composição, como a ideia de afinidade, começaram a ser discutidas pelos químicos. No século XVIII, se desenvolve a chamada teoria do flogístico. Se desenvolve na Alemanha, a partir de Becker e desenvolvida por Stahl. Já nesta época, já estamos no período da juventude de Lavoisier. Então, quando Lavoisier era jovem e começou a se interessar pelos fenômenos químicos, a química, o pensamento químico da época, era fortemente influenciado pela teoria do flogístico de Stahl. A teoria do flogístico se baseava num certo fluido que tem esse nome de flogístico e que é contido em todas as substâncias combustíveis. Assim, quando se queima uma substância, se imaginava que essa substância emitia o flogístico para a atmosfera. Um processo contrário era interpretado como a substância absorvendo o flogístico. Então, esta era a maneira de pensar na época. E, desta forma, os fenômenos de combustão tinham uma explicação lógica. Porque se algo queima, perde-se alguma coisa. E se se restaura a substância anterior, algo foi adquirido. Esse algo era chamado de flogístico.
No caso, o senhor está falando de perdas e ganhos. Como é que surge a lei do Lavoisier? A famosa lei que fala: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Muito bem, este é o passo seguinte. O passo seguinte vem justamente com Lavoisier. Lavoisier começou a pôr certas dúvidas sobre o conceito de flogístico. Porque quando uma substância se queima, em muitos casos ela aumenta de peso. Então ficava uma contradição. Como é que uma substância aumenta de peso e perde flogístico? Então isso chamou a atenção de Lavoisier. Lavoisier não achou muito lógica esta maneira de interpretar. E como ele tinha um espírito matemático e muito racionalista, ele começou a examinar as reações químicas do ponto de vista quantitativo. ele pesava cuidadosamente todas as substâncias que entravam numa reação. E pesava cuidadosamente todos os produtos da reação. E verificava que nada se perdia. Daí a origem da chamada lei da conservação da massa, onde nada se cria e nada se perde. Mas com este método muito racional de Lavoisier, ele conseguiu provar de que não havia necessidade nenhuma do conceito de flogístico, que tudo poderia ser explicado do ponto de vista material por pesagens rigorosas, por um método quantitativo rigoroso. E estas ideias se refletem no seu Tratado Elementar de Química, que na época foi a primeira versão que marca o ponto de partida da química moderna, isto é, do pensamento matemático e racional da ciência.
Na base da lei de Lavoisier da conservação das massas, portanto, está a teoria do flogiston ou flogístico, que Lavoisier derrubou, mostrando que não havia no processo de queima nem ganho nem perda de substância alguma. Mas tem mais. A discussão em torno do flogiston levou Lavoisier a outras conclusões. É o que conta o químico da Universidade de São Paulo, José Atílio Vanin.
A outra ideia que o flogiston não permitia ter acesso era a ideia de elemento químico. Se a gente segue detalhadamente a teoria do flogiston, a gente percebe que seria impossível, admitindo que todo o material fosse constituído do elemento químico mais flogiston, seria impossível ter acesso ao elemento químico isolado. Lavoisier pôde demonstrar que era possível preparar o elemento químico isolado, né? Era possível isolar na forma de substância simples um elemento químico. Com isto, ele pôde propor uma nomenclatura em que os elementos químicos, os princípios materiais, eram denominados segundo as suas propriedades fundamentais e todas as substâncias compostas eram denominadas a partir dos seus elementos químicos.
Lavoisier fazia experimentos principalmente com oxigênio, que naquela época era chamado de ar deflogisticado. Medindo, pesando, comparando, Lavoisier descobriu que a água, por exemplo, era composta de duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio. Só que o nome hidrogênio e oxigênio também foram criações de Lavoisier, que estabeleceu uma nova nomenclatura para substâncias a partir da ideia da composição dos elementos. Assim, hoje temos nomes como cloreto de sódio, cloreto de potássio e outros. Mas esta nova nomenclatura estava começando. A química moderna estava no seu início e alguns conceitos tiveram que ser retificados mais tarde. Fala o químico José Atílio Vanin.
Quando o senhor fala também em Lavoisier, o senhor fala da nomenclatura. Quais foram os erros que a gente não pode nem atribuir a ele, mas a precariedade do que ele tinha à sua disposição? Porque as ideias ainda vinham lentamente do século XVII, chegando no século XVIII. Quais foram os erros que ele cometeu, mas não por imprudência?
É, Lavoisier comete no Traité Elemental três erros interessantes. O primeiro é o próprio nome do elemento químico oxigênio, que significa gerador de ácido. Isso porque Lavoisier pensava, e esse é o segundo erro, que todo ácido tinha oxigênio. Então, esses são dois erros. O nome do oxigênio, o gerador de ácido, realmente, naquela ideia de Lavoisier, de que todo elemento químico devia ser denominado a partir das propriedades daquele elemento químico. Por outro lado, só a experimentação posterior demonstraria, com o aperfeiçoamento das técnicas de química analítica, que nem todo ácido tem oxigênio. E o terceiro erro interessante é que ele considerou, entre os elementos químicos, a luz e o calor. Ele admitiu que a luz e o calor fossem elementos químicos. E no calor é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele derrubou a teoria do flogiston, ele não foi capaz de lidar com a termodinâmica, que vinha nascendo na época, e teve que inventar um calórico para poder explicar como é que numa reação química há liberação de calor. Ele explicou como admitindo que aquele calor fosse uma substância que se formasse junto com o produto de uma reação química.
Música. Lavoisier foi a figura central da Revolução Química. Mas, a partir dele, de suas descobertas e suas teorias, a química continuou evoluindo. No Instituto de Química da USP, o químico Simão Matias analisa o impacto do trabalho de Lavoisier.
Lavoisier cria um novo conceito na química e, a partir disso, o que começa a acontecer na história da química?
Bem, esse é o ponto de partida, não? A partir daí surge a ideia de uma equação química, do mesmo modo que uma equação algébrica, né? E passa então tudo a ser tratado de um ponto de vista rigorosamente quantitativo, né? Sem necessidade de conceitos como o flogístico, não, ou outros, né? Mas o que realmente deu o grande impulso à química foi que foi possível, através desse método introduzido por Lavoisier, a nova teoria dele, né, mostrar que mesmo substâncias no estado gasoso têm massa. E ele pesou as substâncias no estado gasoso. De maneira que, de acordo com a lei dele, nada se perde. Passa para o estado gasoso, do mesmo modo pode passar para o estado líquido ou estado sólido, né? Então, esta passagem dos três estados, sólido, líquido e gasoso, foi uma das grandes contribuições que se tornou muito clara com o trabalho de Lavoisier, né? Porém, isso é o ponto de partida. A química não para com Lavoisier. Ele teria dado o primeiro impulso e, infelizmente, como ele morreu relativamente cedo, ele não pôde completar a sua obra, né? Mas a sua obra foi completada pelos seus contemporâneos, especialmente Fourcroy, da França, Berthollet e outros grandes químicos, Guyton de Morveau, né? Mas estamos no fim do século XVIII, né? E no começo do século XIX aparece a teoria atômica de Dalton. Então as coisas começam a se encaixar dentro de um modelo rigorosamente racional. A partir então de Dalton, da teoria atômica, a química se desenvolve no século passado, né, de uma forma espetacular, baseada nos fundamentos teóricos de Lavoisier, e se desenvolve até os dias de hoje.
A lei da conservação das massas, expressa na famosa frase: "Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma", levou Lavoisier ao estudo da composição química, que até hoje é usada para iniciar estudos em química. Até hoje, os princípios introduzidos por Lavoisier são aplicados, e é sobre isso, sobre as implicações das teorias de Lavoisier na química de hoje, que André Carriere conversou com um químico da Universidade de São Paulo, Henrique Eise Thoma.
Na época do Lavoisier, e quando ele publica o Tratado Elementar da Química, ele muda o modo de pensar. O que mudou na química, nessa questão de pesagem, de massa? O que muda? O que muda e o que a gente tem agora de Lavoisier, digamos assim, no cotidiano de qualquer pessoa?
Bom, o ponto importante é que a determinação de massa colocada cientificamente, né, e que permitiu demonstrar que matéria só se transforma, matéria não desaparece, né? Essa é uma preocupação que tem muito a ver com toda a química, com toda a ciência moderna, toda a ciência que trata de materiais. Quando a gente projeta um reator, por exemplo, ou quando a gente dimensiona um sistema de processamento de materiais ou de alimentos em casa, a primeira preocupação é saber se aquele recipiente comporta o material que nós estamos colocando, né? Se não vai transbordar, e nós não vamos ter a preocupação que a matéria vai desaparecer. Se a gente coloca uma fruta no liquidificador, nós não vamos ficar preocupados que aquilo que acabe desaparecendo, porque a matéria se conserva e a gente sabe disso. É um conceito hoje intuitivo, mas que vem do Lavoisier. Lavoisier teve que provar que matéria realmente se conserva. Quando nós projetamos um reator químico, nós temos que estabelecer uma proporção entre a massa do material que entra no reator e aquela que sai. E todas essas relações seguem uma relação ponderal bem definida. Quer dizer, a massa que entra e a massa que sai, somado com massa que está dentro do reator, essa somatória é constante, ou seja, a matéria se conserva, a matéria não desaparece. Então, todo raciocínio hoje, no nosso dia a dia, em todas as áreas do nosso conhecimento, utilizam intuitivamente o conceito de conservação de massa, que é um princípio, né? E vem de Lavoisier. Então, Lavoisier está presente hoje em tudo.
A revolução não precisa de cientistas, mas de revolucionários. A frase é de um dos líderes da Revolução Francesa, Marat, e se referia a Lavoisier, o revolucionário da química. A rivalidade entre Marat e Lavoisier era grande, e no final Lavoisier acabou na guilhotina. O químico José Attilio Vanin comenta as relações entre o cientista Lavoisier e a Revolução Francesa, que, segundo Marat, não precisava de cientistas, mas de revolucionários.
Professor Attilio, o que significa essa frase? Quer dizer, a gente pode pensar que Lavoisier estava sempre assim, sofrendo de perseguições. Quais eram os percalços que teve as suas ideias na época em que ele viveu?
A frase do Marat é dita quando está no auge o período do terror da Revolução Francesa. Então é interessante que o Marat era um dos membros ativos do Clube dos Jacobinos. E o Clube dos Jacobinos tinha uma visão voltada a uma ciência para o povo. Essa visão se opunha àquela visão mais classe, mais tradicional, melhor dizendo, e que tinha tido grandes efeitos, que tinha nascido na École Polytechnique, que era uma visão voltada para a matemática. A introdução dessa linguagem matemática tinha melhorado muito o entendimento da ciência e permitido o progresso científico que se seguiu à criação da École Polytechnique. A própria nomenclatura de Lavoisier, a nomenclatura química, é uma nomenclatura que tem bases matemáticas, na medida que usa combinações. Portanto, Lavoisier seria um representante dessa linha criada na École Polytechnique, que seria uma linha mais aristocrata. E Marat representava a visão de uma ciência mais popular. É difícil entender o que seja isso, mas seria uma ciência mais popular. E quando ele percebeu que não havia outro jeito de conseguir derrubar Lavoisier, senão pedindo-lhe a cabeça, foi o que ele fez.
Professor Attilio, e quem era Lavoisier?
Bom, Lavoisier nasceu de uma família abastada, né? O pai dele era um advogado no parlamento de Paris e a mãe vinha de uma família rica. Então ele não teve nenhuma dificuldade na infância ou na adolescência e teve chance de fazer uma formação bastante ampla. Ele estudou matemática, astronomia, botânica, mineralogia, geologia e química com o professor Coelho, que era um maior especialista na época. Então ele teve chance de adquirir uma sólida formação em ciências. Por isso, em consequência dessa vida em que ele não tinha necessidade de dinheiro, ele acabou se ligando com a Ferme Générale, que era uma instituição que fazia o seguinte: arrecadava os impostos para o rei, mas da seguinte forma. No início do ano, os financistas que compunham a Ferme Générale faziam um adiantamento ao rei do dinheiro que se esperava fosse recolhido nas arrecadações. E durante o restante do ano eles faziam a coleta. Dá para imaginar, possivelmente, o nível de corrupção que devia existir num esquema como esse. De qualquer forma, Lavoisier ficou célebre pela pontualidade com que prestava contas e pela lisura com que procedia. E mesmo diante dos amigos, ele justificava o envolvimento dele na Ferme Générale no sentido de ter sempre fundos para conseguir o melhor laboratório possível. O laboratório dele, juntamente com a residência dele, foi montado no Arsenal de Paris, quando ele virou responsável pela produção de pólvora. Então lá ele tinha um laboratório extremamente bem montado, investindo o máximo de dinheiro na aquisição dos melhores equipamentos disponíveis na época para conseguir as medidas as mais reprodutíveis, as mais exatas possíveis. Então, esse envolvimento de Lavoisier com a Ferme Générale é que viria a custar a cabeça dele, porque no ano de 1794, a conclusão da Revolução foi de que todos os responsáveis pela Ferme Générale deveriam ser executados.
E Mas na condenação à morte de Lavoisier entraram outros fatores, entre os quais o seu próprio método. O químico Henrique Eisitoma conta como foi que o método de Lavoisier voltou-se contra ele mesmo.
Lavoisier criou um método de medida, de pensar a matéria. E esse mesmo processo, esse próprio método que ele criou, também causou um pouco de sabores para ele. O que, que o senhor tem a dizer a respeito?
É interessante que quando se introduz a ciência, na ciência, um método, né, ela passa a ser um critério. E os critérios se aplicam indistintamente do problema, do tipo do problema que se aborda. No caso do Lavoisier, os critérios que ele estabeleceu eram baseados em relações de massa. Ele baseava-se no princípio de que a massa se conserva. E trabalhando no sistema de pesos, de aferição de pesos e medidas, cabia ao Lavoisier a responsabilidade de emitir laudos ou de fiscalizar o aspecto quantitativo dos materiais que eram vendidos na época.
No caso, ele trabalhava como um funcionário do governo, era isso?
E justamente nessa época, o Lavoisier, além do lado, né, do trabalhador, do funcionário público que ele era também um cientista. Ele era preocupado com questões altamente importantes na ciência, entre elas a questão da conservação da matéria. Mas ele encontrava uma série de opositores, especialmente o Marat, que era um médico adepto a uma filosofia oposta ao do Lavoisier. O Marat acreditava ainda na teoria do flogiston e era, dessa forma, um oponente muito sério ao Lavoisier. Né? E, ao almejar a posição de membro da Academia de Ciências, o Marat, então, encontrou, pelo caminho, como obstáculo, o Lavoisier. Estabeleceu-se uma rixa muito grande entre eles. E justamente essa rixa, mais tarde, se traduziu em acusações. O Lavoisier acabou sendo acusado pelo próprio opositor de estar adulterando uma série de produtos, especialmente tabaco, com água, né? E acusações que ele não conseguiu se ver livre tão facilmente. Na realidade, as folhas secas de muitos materiais, especialmente tabaco, com o tempo absorvem umidade. E justamente isso levou Lavoisier a uma situação muito difícil e que acabou resultando numa condenação e até a sua própria morte. Enfim, ele foi vítima do próprio método, porque o método foi usado contra ele mesmo. Hoje nós sabemos que a absorção da água é um fenômeno comum a uma série de materiais. Isso depende mais de como nós embalamos ou condicionamos um dado material e não necessariamente a uma premeditação de se adulterar um produto.
Falando sobre as áreas que a química vem entrando nesse final de século, muitas novidades vêm acontecendo na química de ponta. E como é que as teorias, as práticas, as leis de Lavoisier são encontradas nesses últimos lançamentos que a química contemporânea vem demonstrando assim, para a humanidade, assim, propondo mil coisas para o futuro?
Uhum. Hoje, Lavoisier se faz presente em todas as áreas de fronteira, porque não só pelas relações de massa que ele introduziu, mas pelo fato de ele ter veiculado um princípio, uma forma de trabalhar, que resultou no desenvolvimento de muitas frentes de pesquisa, de conhecimento, na química e em áreas correlatas. Eu poderia citar uma série de áreas de fronteira, áreas importantes, que vão certamente ser decisivos para o desenvolvimento hoje da ciência e do próprio homem, para o bem-estar do homem. Sem colocar em qualquer ordem de prioridade ou de importância, né, eu citaria, por exemplo, a chamada química dos materiais, a química do estado sólido, que é uma química voltada hoje para a produção de novas matérias com propriedades físicas, elétricas, mecânicas ou mesmo químicas, completamente novas, materiais com resistências a altas temperaturas, materiais supercondutores de eletricidade, materiais com alta elasticidade que resistam a processos de corrosão, materiais para implantes em nosso organismo, implantes dentários, implantes em substituição aos ossos, enfim, uma série de materiais que certamente vão ser muito importantes no nosso dia a dia.
A gente pode dizer, por exemplo, que a ideia, né, a concepção da supercondutividade passa por Lavoisier. Lavoisier tem o seu dedo na supercondutividade.
Passa e diretamente. Quando nós colocamos a questão, por exemplo, da supercondutividade nos trabalhos do Bednorz, que ganhou o prêmio Nobel há um ano atrás, o que ele fez foi exatamente o que o Lavoisier faria. Ele fez uma mistura de óxidos, triturou, colocou num forno e aqueceu. Ele sabia que os componentes iriam estar presentes no produto final. E de fato estavam presentes. Só que num arranjo bem especial, mais cristalino e mais, diria, condutor, mais metálico. E esse arranjo resultou num material espetacular que abriu um novo campo na física. Mas o raciocínio foi o mesmo, a da mistura de componentes para se obter um produto que é a somatória desses componentes. Então, a própria forma de trabalhar com esses materiais implica na utilização do conceito da conservação da matéria, ou, portanto, no Lavoisier.